São 18 horas em Paris, mesma hora em Maputo, está a ouvir a RFI em português.
Neide Ribeiro.
Em Moçambique, o músico Joel Amaral, baleado por desconhecidos neste domingo em Quelimane, está fora de perigo. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane diz tratar-se de mais um caso de intolerância política. O presidente Daniel Chapo fala em afronta à democracia e pede uma investigação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia atacou apenas alvos militares em Sumy, na Ucrânia. O ataque que aconteceu na manhã do domingo de Ramos provocou 34 mortos e 119 feridos. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está dos Kusekovic e o jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Em Moçambique, o músico Joel Amaral, baleado por desconhecidos neste domingo em Quelimane, está fora de perigo, avança o relatório médico. O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane diz tratar-se de mais um caso de intolerância política. O presidente Daniel Chapo fala em afronta à democracia e pede uma investigação. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
As condenações ao baleamento do apoiante de Venâncio Mondlane, Joel Amaral, não se fazem esperar. Em comunicado, o Presidente da República condenou este ato ocorrido na cidade de Quelimane. O governador da província da Zambésia, Pio Matos, lamenta os atos de violência, assassinatos de homens e mulheres.
Estes atos têm que ser severamente condenados, porque isto é uma sociedade que não respeita a vida humana. É uma sociedade sem controle. Não podemos permitir isso.
O autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, que bem conhece Joel Amaral, funcionário do município onde ocupou cargos de chefia, em carta aberta ao Presidente da República, Daniel Chapo, expressou a sua preocupação e pediu ações.
Ele, portanto, foi atingido por duas balas na cabeça. Informações no local confirmam que foram disparadas três balas e duas das quais, portanto, feriram-no na cabeça. Ele foi levado de imediato, foi socorrido para o Hospital Central de Quelimane e, portanto, está neste momento nos cuidados intensivos.
Do Hospital Central de Quelimane, para onde o músico e político Joel Amaral foi levado neste domingo após ter sido baleado por desconhecidos, considera que este já está fora de perigo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda sobre Moçambique, o Estado perdeu 6 milhões de euros devido à corrupção em 2024, indicam os dados do Ministério Público. Trata-se de uma redução quando comparado com 2023, ano em que o Estado moçambicano perdeu 10 milhões de euros. No total, em 2024, o Ministério publicou e registou 162 casos de corrupção, destacando-se entre os principais delitos o desvio de fundos e fraude na contratação pública, além de violação de deveres inerentes aos funcionários e agentes do Estado. A Liga Guineense dos Direitos Humanos deu uma conferência de imprensa nesta segunda-feira para condenar as tentativas de silenciamento e perseguição do presidente Boubacar Touré, cujo paradeiro continua indefinido. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou na semana passada que todos os doentes em tratamento de hemodiálise no Hospital Simão Mendes do Bissau teriam morrido. Marrocos tinha oferecido as máquinas de hemodiálise à Guiné-Bissau. A reportagem é de Moussa Baldé.
A denúncia é de Claudina Viegas, vice-presidente da Liga, em conferência de imprensa conjuntamente promovida pela Liga e por um coletivo de advogados. A Liga receia que a vida de Boubacar Touré possa estar em risco devido ao aparato policial que está à procura do ativista. Boubacar Touré se encontra atualmente numa localidade do sul da Guiné-Bissau em missão de serviço. Claudina Viega diz que a Liga tem informações em como a polícia montou dispositivos de segurança na estrada que liga o sul do país a Bissau, também no porto de Bissau, e nas imediações da residência de Boubacar Touré, aqui na capital guineense.
Nós, enquanto direção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, condenamos veementemente estas tentativas de silenciamento, de perseguição, e afirmamos o nosso apoio incondicional e a nossa total solidariedade para com o presidente Dr. Boubacar Touré. Aseguramos que estão garantidos todos os meios jurídicos e legais para apoiar e seguir este caso e colaborar com as instâncias judiciais, e exortamos as autoridades nacionais a conformar a sua atuação aos ditames da lei. Por último, atribuímos ao governo liderado pelo engenheiro Rui Duarte de Barros a responsabilidade pelas perseguições e tentativas de sequestro e espancamento do Dr. Boubacar Touré, responsabilizando-o e a sua entourage pela vida e integridade do nosso presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos.
Boubacar Touré denunciou na semana passada que todos os doentes em tratamento de hemodiálise no Hospital Simão Mendes, aqui em Bissau, teriam morrido. Aquele serviço entrou em funcionamento pela primeira vez na Guiné-Bissau em fevereiro deste ano, numa ação direta do presidente guineense Umaro Sissoko Embaló. As máquinas de hemodiálise foram oferecidas à Guiné-Bissau por Marrocos. As autoridades consideram as afirmações de Boubacar Touré de calúnias e difamação ao país. Moussa Balde, Bissau, RFI.
Em Angola, o despiste de um autocarro na província do Ijo provocou 8 mortos e 27 feridos, 8 em estado grave, noticiou a imprensa local. O autocarro proveniente de Luanda, a capital, tinha como destino o município de Kimbel, tendo o acidente ocorrido na localidade de Kimalulu. Segundo a agência de notícias angolana Angopa, em Angola, os acidentes de aviação são a segunda causa de morte, depois da malária, com, em 2024, a registrar um total de 3.120 mortes, 16.282 feridos, como consequência de 13.303 acidentes, segundo dados oficiais. No Gabão, o general Brice Oligui Nguema, líder da junta militar que dirige o país desde o golpe de Estado de 2023, venceu as eleições presidenciais com mais de 90 votos. Os resultados provisórios foram anunciados pelo Ministério do Interior. As explicações com Karina Branco.
19 meses após o golpe que pôs fim a mais de meio século de domínio da família Bongo no Gabão, Brice Oligui Nguema foi eleito presidente com acima de 90% dos votos. O adversário mais destacado, que era primeiro-ministro do presidente Ali Bongo na altura do golpe, conseguiu apenas 3% do total dos votos e os outros 6 candidatos não ultrapassaram 1%. De fora ficou uma candidatura que poderia eventualmente ter colocado em causa a supremacia de Nguema e dos militares golpistas, a do sindicalista Jean-Rémy Yamá, que tinha sido preso por razões políticas em 2022 e libertado depois do golpe. Ele, que é líder da Confederação Dinâmica Unitária, a principal organização da sociedade civil gabonesa, e que denunciou ter sido afastado da corrida presidencial. A participação eleitoral foi de 70%, bastante acima dos 57% registados nas eleições de agosto de 2023, quando Ali Bongo tinha sido declarado vencedor para um terceiro mandato, num processo que a oposição denunciou como fraudulento. Foi o anúncio desses resultados que precipitou o golpe e levou o general Brice Oligui Nguema a autonomiar-se presidente de transição.
Maputo, 105 FM.
Um alto dirigente do Hamas disse esta segunda-feira que o movimento palestiniano está disposto a libertar todos os reféns israelitas em troca de garantias de que Israel acaba com a guerra na faixa de Gaza. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia atacou apenas alvos militares em Sumi, na Ucrânia. O ataque que aconteceu na manhã do domingo de Ramos provocou 34 mortos e 119 feridos. O ataque foi deplorado por vários líderes internacionais e instituições. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque poderia ter sido um erro. No futebol, o Paris Saint-Germain devia defrontar o Nantes, mas o jogo foi adiado para a equipa da capital poder preparar a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol Masculino, frente aos ingleses do Aston Villa. As explicações com Marco Martins.
Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno dos ingleses do Aston Villa com uma vantagem de 2 golos, visto que na primeira mão, em Paris, os parisienses venceram por 3-1. Em declarações recolhidas pela RFI, Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, revelou um dos segredos da equipa francesa nesta temporada.
Estamos muito bem, estamos com um grande coletivo, todos atacam, todos defendem, quando é assim fica muito mais fácil. Acho que também toda a gente reconheceu já nos últimos jogos, nomeadamente contra o Liverpool, e em importante continuarmos assim, porque isto é que nos pode levar muito longe.
Igualmente, em declarações recolhidas pela RFI, Nuno Mendes, defesa português do Paris Saint-Germain, reforçou a ideia de Vitinha, admitindo que esta equipa trabalha coletivamente e essa é a força que a leva a estes patamares esta temporada.
Uma equipa jovem, mas uma equipa cheia de ambição, uma equipa que dá tudo no campo, jogadores que correm por todos os lados, tanto os atacantes como as defesas. Acho que temos um bom coletivo e dá para ver isso dentro de campo, somos muito unidos e tentamos sempre ao máximo trabalhar para os nossos colegas e para a equipa, que é o mais importante para nós.
O Paris Saint-Germain, após a fase regular da Liga dos Campeões, já eliminou os franceses do Brest e os ingleses do Liverpool para chegar aos quartos de final da prova.
O jogo Paris Saint-Germain-Austinville é um jogo que vamos acompanhar aqui na antena da RFI em português. É o ponto final neste bloco informativo.